Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD não pode deixar de congratular a IEL por este agendamento e acompanha, obviamente, aquelas que são as preocupações no sentido de modernizar e simplificar a administração pública e, consequentemente, eliminar a burocracia e as redundâncias que, infelizmente, ainda caracterizam a nossa administração pública. O PSD tem vindo a chamar a atenção desde há muito tempo, tendo apresentado, nomeadamente nesta sessão legislativa, propostas concretas de recomendações ao Governo neste mesmo sentido, no sentido de eliminar, ou melhor, ao nível das acessibilidades dos serviços públicos e ao nível da eficiência e da eficácia da administração pública. No que respeita à primeira, como há bem pouco tempo estivemos aqui a discutir, através da garantia do atendimento presencial, sem reservas ou obstáculos artificiais, como infelizmente ainda hoje acontece com a manutenção da exigência, sem qualquer justificação, de uma marcação prévia para realizar um atendimento, restringindo, como sabemos, o direito constitucional de todos os cidadãos acederem livremente e sem discriminação aos serviços da administração pública e levando a situações surreais como as máfias das senhas. Mas também ao nível da eficiência e da eficácia da administração pública, através da racionalização da estrutura da administração pública consultiva do Estado, dada a proliferação de organismos e de institutos que ninguém sabe que existem, mas que também ninguém sabe para aquilo que servem, levando a também absurdos como aqueles a que assistimos recentemente quando o Governo criou um observatório dos preços que já existia desde 2015. Na verdade, existe um sentimento generalizado de que o processo de modernização e simplificação do Estado estagnou ou até mesmo regrediu nos últimos anos. E prova disso, aliás, são os recorrentes recordes anuais de queixas junto da Provedora de Justiça ou das plataformas como o Portal de Queixa relativas a respostas dos serviços da administração pública. Ou até mesmo a nossa experiência enquanto utentes, a quem é exigido que façamos uma marcação prévia para dali sermos atendidos a um mês ou dois depois, ou mesmo quando nos interagimos com os serviços públicos e nos são exigidos documentos cuja administração pública já teria em sua posse, bastante para isso que soubesse comunicar entre si. Até mesmo o próprio Partido Socialista reconhece este lamentável estado de coisas ao ponto de ter apresentado há pouco tempo um projeto de resolução que recomenda ao seu próprio Governo o reforço da promoção da inovação e modernização da gestão pública para um Estado mais simples, célere e eficiente no serviço às pessoas e que, aliás, onde é subscritora, uma ex-secretária de Estado que certamente não se revê neste marasma que chegou ao processo de simplificação da administração pública. Deste modo, o PSD acompanha, evidentemente, a necessidade de simplificação a que está subjacente nestas iniciativas hoje em discussão. Contudo, não podemos concordar com o conteúdo concreto de algumas destas propostas. Muitas destas propostas são motivadas ou pela inexperiência ou pela ânsia de mostrar parangonas nos postos das redes sociais e revelam pouca ponderação, pouco amadurecimento de ideias e até veja-se algum pouco conhecimento da legislação que já se encontra em vigor. Se não, vejamos. O projeto que elimina a obrigação de uma fixação do dístico de seguro automóvel, de que aqui falou o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, coloca em causa não só a segurança jurídica, como a publicidade para terceiros em caso de sinistro. Apesar de sabermos que as autoridades têm acesso à informação sem necessidade do dístico, onde é que ficam as pessoas lesadas no caso de um sinistro? No meio de um acidente, alguém vai ter um computador à mão para verificar se o outro sinistrado tem ou não o seguro em dia? O projeto de lei que retira o caráter temporário à certidão permanente confunde certidão permanente com o acesso permanente à certidão, a qual naturalmente não pode deixar de ter validade mais uma vez por questões de segurança jurídica. E ignora por completo que o facto de, por cada registro que uma empresa faz, é obtida uma certidão, porque é válida por 3 meses, sendo que todos sabemos que todos os anos há necessidade e obrigatoriedade de preenchimento anual da IES, pela qual é obtida uma nova certidão com validade de 3 meses. O projeto de resolução que recomenda ao Governo que nenhum organismo público possa exigir um documento emitido por outro organismo público, com o qual não há ninguém que não concorde, mais não é do que uma recomendação ao Governo para que faça exatamente aquilo que já consta da lei. Sim, no Decreto-Lei 135-99, de 22 de Abril, onde foi introduzida uma alteração em 2014 pelo Governo PSD, Há um artigo que diz isto, senhores deputados. Os cidadãos e agentes económicos são dispensados da apresentação dos documentos em posse de qualquer serviço e organismo da administração pública quando derem o seu consentimento para que a entidade responsável pela prestação do serviço proceda à sua obtenção. Ora, coisa muito diferente seria exigir ao Governo que cumpra a legislação que já está em vigor e que não pode, de maneira nenhuma, ser lei morta. Vejam-se os exemplos que a IEL aponta neste projeto de resolução, assim como outros mais flagrantes que todos, infelizmente, experimentamos no dia-a-dia e que são paradigmáticos de um Estado que, ao invés de ser o catalisador da competitividade, da economia, uma alavanca da iniciativa privada, é um verdadeiro obstáculo ao desenvolvimento económico. Para terminar, Sr. Presidente, apesar de reconhecermos e de nos revermos na necessidade de simplificar que está subjacente a estas propostas, sendo um partido responsável, ponderado e consciente do valor da segurança jurídica, não poderemos acompanhar algumas das iniciativas que hoje se encontram a debate.
Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal apresenta-nos aqui hoje o seu pacote BIDEX 2. O pacote BIDEX 1 era aquele que tinha uma proposta de lei sobre a obrigatoriedade dos BIDEX, que depois retiraram, disseram que iam explicar o que é que tinham retirado, nunca explicaram exatamente o que é que tinham retirado. E tal como nesse pacote BIDEX 1, a Iniciativa Liberal confunde o menino com a água do banho. Porque apresenta, entre algumas coisas que fazem parte das nossas obrigações como legisladores, que é identificar onde é que há absurdos nos procedimentos do Estado e corrigi-los, um a um, com uma ideia algo mauísta de um grande salto em frente, em que o Estado se simplifica por decreto, acabando por, paradoxalmente, resultar num Estado mais centralizador do que aquilo que se queria no início, para não chegar àqueles exageros de que é totalitário o Estado exigir que uma pessoa que faz um seguro, toma um seguro para o seu carro, afixe uma vez por ano um papel no para-brisas do carro. É o equivalente a, de repente, de um momento para o outro, vivermos num Estado totalitário, o que, aliás, é um enorme desrespeito por aqueles que, sim, vivem ou viveram em Estados totalitários. Veja-se o seguinte, a Iniciativa Liberal quer proibir um organismo público de dizer ao cidadão para trazer um documento que tenha a ver com outro organismo público. Isto acaba por resultar numa visão do Estado absolutamente centralizadora e homogénea, onde a junta de freguesia pode ir saber do nosso IRS, ou do registro criminal, ou da ficha de saúde do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, paradoxalmente, a Iniciativa Liberal acaba com um Estado no qual o Estado cruza todas as bases de dados e esse, enquanto libertário de esquerda, deve-lhe dizer: eu não quero. Portanto, a Iniciativa Liberal continua a dizer: é uma pena que em Portugal não tínhamos liberais. Não tínhamos e agora, desde que temos a Iniciativa Liberal no Parlamento, também continuamos a não ter e isso é uma pena porque fazem falta à nossa vida política, mas infelizmente não são estes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito bom dia a todas e a todos. Continuando com a nossa ordem do dia e para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Anabela Real, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista tem desenvolvido a simplificação administrativa de procedimentos através da aposta no investimento, modernização e reforço do recurso às novas tecnologias e sistemas de informação. A digitalização, inovação tecnológica e interoperabilidade dos sistemas ao serviço de todos e da economia reforçam a confiança e a coesão territorial. A transformação dos modelos de atendimento e de disponibilização em serviços transversais de balcão único, oferta multicanal e plataformas online, tem permitido facilitar e agilizar procedimentos. Foi lançada a aplicação móvel gratuita Bupi, que facilita a identificação dos limites de propriedade através de um telemóvel, a criação de um Centro de Competência Geoespacial de Apoio à Operacionalização do Balcão Único, que permite a partilha de conhecimento e de informação. O lançamento da plataforma de atendimento à distância no Instituto de Registro e Notariado veio permitir a realização dos autos autênticos com recurso à videoconferência com uma gestão otimizada de recursos humanos, que ao mesmo tempo aliviou as frentes de atendimento, evitando filas e tempo de espera alargados. Podem agora realizar-se pedidos online de certidões, submeter pedido de nacionalidade, nome de empresa, renovação automática do cartão de cidadão e a sua entrega em casa, registro de nascimento, primeiro cartão de cidadão, declaração de óbito, medidas especiais para a Ucrânia, retirar senhas, etc. A subscrição de uma certidão permanente é simples e segura e confere uma maior transparência ao registro comercial. E tem sido vontade dos subscritores renovar este serviço que evita burocracias. Toda a desmaterialização de processos através de plataformas digitais permitiu reduzir custos e tempo aos cidadãos e empresas. O emolumento registal assenta na retribuição dos atos praticados, calculado com base no custo efetivo do serviço prestado, atualização, natureza dos atos e complexidade. O desenvolvimento e a manutenção dessas plataformas exige elevados investimentos do Estado que se percurtem em serviços prestados. Estes custos decorrentes da subscrição ou renovação não se esgotam na realização dos atos, mas prolongam-se no tempo na medida em que implicam contínuo acompanhamento para efeitos de suporte e manutenção evolutiva das plataformas em que são desenvolvidos. A iniciativa da iniciativa liberal visa retirar o caráter temporário à certidão online ao revogar uma norma que diz respeito às certidões em papel e que tem um prazo de validade de 6 meses. Atribuir validade vitalícia à certidão em papel coloca em crise o princípio da confiança jurídica e poderá abrir as portas à prática de atos jurídicos inválidos, na utilização de uma certidão válida, mas desatualizada, com informação incorreta, que pode, por exemplo, ser a titularidade da sociedade comercial, sede ou gerência. A iniciativa legislativa da Iniciativa Liberal, que propõe também eliminar prazos de validade nas certidões online, tem uma clara contradição, já que, se o nascimento e o óbito são imutáveis, outros factos registais podem extinguir-se com o casamento, a maternidade, a perfilhação, que podem perfeitamente ser impugnados ou anulados, e existindo uma alteração material subjacente ao registro, a certidão deve ser requerida. A proposta de alteração legislativa ao artigo 215 do Código de Registro Civil pretende retirar a validade às certidões online, quando este código não consagra qualquer prazo de validade para as certidões a emitir de atos de registro. Quanto ao suprimento dos pagamentos de emolumentos ou a revisão dos seus montantes, estes poderão mesmo ser revistos sem colocar em crise a segurança jurídica, bastando a criação de normas legais para o efeito. Este entendimento merece respaldo de pareceres da Ordem dos Advogados, do Conselho Superior de Magistratura e do Instituto de Registro e Notariado. Relativamente à iniciativa legislativa do Chega para a criação da base patrimonial única, é desnecessária na medida em que as entidades aí referidas, no âmbito das suas competências, têm já a seu cargo a gestão e curadoria dos dados dos respectivos sistemas de informação. A interoperabilidade da administração pública existente já é composta por um conjunto de componentes que visa proporcionar um método fácil e integrado de disponibilização de serviços eletrónicos transversais, tornando-se uma peça fundamental no processo de modernização administrativa do Estado. A Agência para a Modernização Administrativa operacionaliza a IAP para que os dados possam fluir entre organismos, assegurando o cumprimento do regime geral da proteção de dados que uma base patrimonial única, como a que agora se propõe, pode colocar em causa. E sempre se dirá que estão em curso as medidas do Governo em que a harmonização da informação existente nas diversas bases de dados na área registal e administração tributária já se encontra planeada no âmbito de alterações que o Ministério da Justiça fará no contexto do Plano de Recuperação e Resiliência, em várias aplicações informáticas do Instituto de Registro e Notariado, mas que naturalmente exigem uma densificação do seu regime. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, simplificar, facilitar, tornar o acesso aos serviços públicos com maior proximidade para junto dos cidadãos deve ser um desígnio da própria administração pública. Estamos, no entanto, estamos aqui confrontados com um conjunto